Olá, o meu nome é Gonçalo e seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao G-Talks. Este é o podcast onde costumava estar à conversa com algumas das pessoas que marcaram o meu percurso, mas que agora, graças ao Covid, também eu tive que adaptar aqui o podcast. No episódio anterior já falei do motivo pelo qual a parte das conversas com convidados vai ter que ficar em stand-by, mas isso não quer dizer que não seja possível falar de alguns assuntos, certo? Ora bem, este episódio vai sair 4 semanas, mais ou menos, depois de eu ter iniciado esta quarentena. A minha começou um pouco mais cedo do que a da maioria das pessoas, porque houve ali uma altura, houve um dia, na verdade foi a seguir ao último trabalho que eu fiz, antes de começar toda esta confusão, que cheguei a casa com febre e sintomas gripais. Felizmente foi apenas uma gripe, que ali 3, 4 dias enfiado em casa acabaram por curar. E depois, quando queria voltar a sair e retomar a minha vida, coincidiu com os alertas para o recolhimento e uns dias depois com a declaração do primeiro estado de emergência. Durante estas semanas tem havido tempo para muita reflexão e para muita escrita. Aliás, consegui finalmente pôr em prática com regularidade algo que já tinha sido falado aqui no podcast com algumas pessoas, que é o exercício da escrita. Acho que posso dizer que esta foi talvez a minha primeira resolução da quarentena, tipo aquelas resoluções de ano novo, sabes? Só que pronto, eu comecei a fazer resoluções de quarentena e pronto, uma dessas resoluções foi pôr a escrita em dia e ver se faço disto um exercício regular. Ao longo destas semanas acho que só interrompi um dia, de resto tenho escrito todos os dias, mais ou menos uma hora. O que não deixa de ser curioso para alguém que não tinha assim este hábito tão enraizado. E tenho escrito reflexões sobre os mais variados temas, sobre conversas que vou tendo com pessoas, colegas, sobre os livros que tenho andado a ler, as minhas próprias conclusões, enfim. Informação que vai entrando na minha cabeça e que normalmente fica ali a marinar, e eu acho que a escrita tem servido e tem ajudado essencialmente a arrumar algumas destas ideias. E hoje queria partilhar contigo algumas dessas ideias e, se me permites a ousadia, tenho também alguns pedidos para ti. Escolhi aqui alguns tópicos sobre a situação atual pela qual estamos todos a passar, para ver se não me disperso muito. A fotografia de capa deste episódio não é nenhum retrato, mas achei que representava bem o assunto e... Mas pronto, mais à frente já volto à fotografia. Então, os tópicos que eu tinha aqui anotados para falar contigo hoje e que têm a ver com a situação que estamos a passar, eu acho que começaria por pegar precisamente na forma como tenho ouvido muitas pessoas a... como é que eu hei de dizer, categorizar, nomear a fase em que estamos agora a passar, nomeadamente até a famosa revista americana Time, que publicou recentemente uma série de capas com imagens de vários pontos do globo e todas elas com o mesmo título, que é When the World Stops, ou seja, Quando o Mundo Para. Eu até percebo o título e as capas são fantásticas, como é habitual na Time, mas eu não acho que o mundo tenha parado. O mundo mudou, o planeta mudou, como aliás tem vindo a mudar há muito tempo. Nós é que, pronto, temos andado a ignorar os sinais que o planeta nos dava, tal como ignorámos muitos estudos de, pronto, as pessoas entendidas e que se dedicam a estas coisas. Eu acho que o planeta mudou e convidou-nos a mudar com ele. Ou passando isto para a linguagem dos memes, que hoje em dia muito utilizamos, e há um que me ficou na cabeça de todos os memes e todas as piadas que têm andado aí a circular, há uma que me ficou na cabeça e que eu acho que é possivelmente a melhor descrição que eu já vi daquilo que estamos a viver hoje em dia, e era um meme que dizia qualquer coisa tipo: parece que o planeta nos mandou de castigo para os nossos quartos para pensarmos bem no que andamos a fazer. Eu acho que esta é efetivamente a melhor descrição do que se está a passar. Eu não vou entrar nas origens do corona, do vírus, não acredito na teoria da conspiração, de que foi um vírus criado em laboratório para controlar o aumento populacional na China, nada dessas histórias. Mas também não descarto de toda a possibilidade que tenha havido uma humana na origem deste vírus. Mas pronto, não vou entrar por aí porque não tenho bases suficientes, nem provas científicas suficientes para... para confirmar nenhuma destas teorias que andam para aí a circular. Mas há aqui umas quantas questões que são factuais e que, pronto, pelo menos merecem a minha atenção, e por isso que eu estou a gravar isto, porque eu acho que gostava de te convidar também a pensares nelas. Eu acho que nós estamos aqui a viver uma situação única e inédita a nível global. Não vou dizer que estamos todos ao mesmo nível, porque não estamos. Há países que levaram com este vírus de uma forma bem mais agressiva do que nós, mas há aqui uma coisa mais ou menos comum, que é o facto de que fomos efetivamente todos obrigados a parar, com exceção do pessoal médico e de poucos setores que continuam a trabalhar para garantir que, enquanto sociedade, não deixamos de existir, não é? Mas a grande maioria da população, diria assim, foi efetivamente obrigada ou forçada a parar ou a trabalhar de forma bastante diferente. Nisto acho que podemos concordar. E recordo-me agora de uma conversa destes últimos dias com o meu caro amigo Zé Quezada, em que eu lhe dizia que achava que isto era uma oportunidade ótima para evoluirmos enquanto espécie. Dizia-lhe que acho que isto é uma oportunidade de introspeção, de reflexão, e como dizia no episódio anterior aqui do podcast, quem passar por isto, quem fizer este trabalho individual e interno, dificilmente sairá desta fase igual. E ele, que é uma pessoa muito, muito pragmática, concordou em parte comigo, mas depois também me disse logo que isto talvez acontecesse com uma pequeníssima minoria das pessoas, mas que dificilmente teria um volume suficiente para impactar uma mais larga escala, como uma consequência maior, digamos assim. E depois contou-me um episódio que ele presenciou nesse mesmo dia em que estávamos a falar ao telefone. Ele, nesse dia, à hora de almoço, tinha ido ao supermercado para se reabastecer, que, pronto, isto, quem tem filhos em casa, deve ser um desafio tremendo para manter a despensa composta. Mas contava-me ele então que tinha ido ao supermercado nesse dia, à hora do almoço, e que de facto não havia muita gente no supermercado. Mas deparou-se, mesmo não havendo muita gente, deparou-se com uma daquelas situações à tuga chico esperto, sabes? Que era um daqueles casos em que estava um casal a trocar a etiqueta de uma embalagem de camarões por outra etiqueta com o preço mais baixo. Eu sei que isto parece um exemplo banal, mas eu acho que temos mesmo que ver e falar destas coisas a um nível micro, porque se não temos consciência destes pequeninos comportamentos do é só desta vez, ninguém está a ver, não seja assim, tu fazes o mesmo, não, porque ao ignorarmos estas situações, estamos na verdade a perpetuar comportamentos que não levam a lado nenhum, ou melhor, levam-nos ao tipo de sociedade que temos. Que, convenhamos, de avançada, só se for a nível científico, porque em todas as outras áreas, nomeadamente ao nível de moral e de costumes, eu acho que estamos um bocado atrasados. Outro exemplo desta quarentena que me incomodou foi um site português bastante conhecido, que se intitula como sendo uma revista de lifestyle, mas que publica notícias ou artigos, vá lá, como se fosse assim, como se tratasse de um jornal. E tem o mau hábito de volta e meia publicar artigos infundados e que basicamente difundem ideias erradas que as pessoas depois assumem como verdades, não é? Naturalmente que há aqui também culpa de quem assume que essas notícias são verdadeiras, ok? Mas já no ano passado, recordo-me de pelo menos duas notícias ou artigos, como preferirem, infundados que esta revista publicou. E é fácil lembrar-me destas notícias porque, por acaso, diziam respeito a duas pessoas que eu conheço. Mais recentemente, e a propósito desta crise, esta revista conseguiu fazer circular pelas redes sociais, através das partilhas descuidadas do pessoal, uma notícia que dava conta do regresso aos canais de Veneza de golfinhos, cisnes, peixes, pronto, coisas que há anos que ninguém via em Veneza. Eu percebo que, neste caso, tratando-se de uma notícia bonita e aparentemente inofensiva, que as pessoas partilhem e repartilhem. Mas acontece que isto, se calhar, não é bem verdade. Se calhar não é assim tão fixe quanto isso. Mas já vamos. Já te explico porque é que não acho que seja assim tão fixe. Só para, contrapor aqui a notícia que eles avançaram. A National Geographic, muito pouco tempo depois, não sei se 1, 2 dias depois, se tanto, publicou um artigo a chamar a atenção para a falsidade destas notícias e apresentou factos para suportar, pronto, esta afirmação, não é? Então, o que se veio a concluir é que a questão não era assim tão simples quanto isso, porque as fotografias e vídeos publicados com esses animais, que essa revista divulgou dizendo que, ah, ora, vejam, tão bonito, como Veneza está tão bonita e não sei o quê, foram, na verdade, feitos noutro sítio que não nos famosos canais de Veneza. Mas pronto, onde é que eu quero chegar com isto? Que também não, aqui o mais relevante não é se é a National Geographic que tem razão, se é a tal revista que mais uma vez andou a publicar artigos infundados. Não, não é aí que eu quero entrar, porque eu também não aprofundei as fontes, ok? Mas a questão fundamental aqui é a rapidez com que as pessoas partilham artigos e notícias de sites que, epá, vá lá, muitos de nós já sabemos que há sites que são pouco fidedignos, que simplesmente limitam-se a publicar notícias sensacionalistas ou muito bonitinhas, aquele tipo de notícias com títulos muito catchy, porque, vá lá, são sites, ou revistas, chamem o que quiserem, que vivem das visitas, da publicidade, da quantidade de pessoas que vão lá, que clicam, etc. E, no entanto, ainda assim, a maioria das pessoas não tem qualquer problema em, assim que vê uma notícia, seja ela sensacionalista ou bonitinha, publica de imediato aquilo, partilha aquilo. Ou seja, estão a espalhar informação que não é verdadeira. E mesmo neste caso, que era algo inofensivo, continuamos a espalhar e a propagar coisas que não acrescentam propriamente algo de positivo, porque não é verdade. Neste caso, até era uma notícia bonita, está certo, mas não é verdadeira. E aquilo que eu me pergunto é: porque é que nós andamos a espalhar coisas que não são verdadeiras, não é? Mesmo que pareça inofensivo, o facto de estar a espalhar uma coisa que inconscientemente ou conscientemente, não sei, de estarmos a espalhar algo que não é verdadeiro, quer dizer que estamos a espalhar também uma falsa ideia de esperança. Onde é que está o positivismo nisto? Onde é que isto nos vai ajudar a crescer? Quero dizer, bom, isto é um exemplo que se calhar parece ser uma coisa muito pequenina, não é? Voltando outra vez àquela questão de analisar estas questões micro, mas que eu acho que é importante se calhar a gente efetivamente pensar um bocadinho melhor antes de partilharmos estas coisas e antes de dizermos estas coisas tão vagamente e tão facilmente como se dizem nas redes sociais. E pronto, isto leva-me novamente ao tal ponto que eu dizia atrás, da tal oportunidade única que temos nas nossas mãos neste momento. Porque estes exemplos que eu estava aqui a falar parecem insignificantes, mas eu acho que são precisamente estes pequeníssimos exemplos onde nós podemos começar. Eu não vou propor, não vou estar aqui a defender que lutemos pela paz no mundo, pelo fim da fome, pelo apoio aos imigrantes, aliás, aos migrantes do Mediterrâneo. Claro que sim, que isso são tudo causas louváveis e que merecem a nossa atenção, mas a verdade é que a maioria de nós, o cidadão comum, se calhar pouco pode fazer por essas causas que tenham um real impacto. No entanto, falando então das tais questões micro que mencionava atrás, eu acho que nós agora, ou quase todos, vá lá, não vou dizer todos, mas quase todos, os que fomos convidados a ficar em casa, ou forçados, vá, convidados foi uma maneira simpática de dizer a coisa, não é? Mas pronto. Os que fomos forçados a ficar em casa, eu acho que nós temos aqui uma oportunidade, finalmente, para parar e pensar. Epá, eu sei que eu estou a correr aqui um bocado o risco, eu estava com algumas reticências de falar disto, porque tenho medo de parecer um bocado moralista com estas situações que partilhei atrás, estes dois casos que partilhei atrás, ou daquilo que estou a dizer. Mas aquilo que eu peço é que, ou aquilo que eu sugiro, vá, é que pares, penses e repenses mesmo naquelas pequenas ações, naquelas coisas que por vezes parecem insignificantes, mas que penses ainda assim na consequência da coisinha insignificante, do postzinho que vais fazer, da notícia que vais mandar para aquele grupo do WhatsApp. Aqueles pequenos actos que parecem tão insignificantes, Eu acho que era bom nós todos começarmos a pensar nas consequências desses pequenos atos. Porque se não for agora que começamos a mudar a nossa mentalidade e, consequentemente, as nossas ações, não é? Então quando? Estamos à espera do quê mais? Se não formos capazes de agir a um nível micro, nas tais pequenas ações, de que é que serve estarmos a pensar em ações numa mais larga escala? É certo, podemos todos fazer uma campanha solidária, como já foi feito muitas vezes, para ajudar povoações em situações críticas, mas e depois volta tudo ao mesmo, não é? E volta tudo ao mesmo porque continuamos a viver a nossa vida como, pronto, foi um desastre, foi uma situação que aconteceu ali, ajudámos todos, juntámos todos para ajudar isso, acho que por acaso nós devemos ser dos melhores povos a fazer isso, mas e depois volta tudo outra vez ao mesmo. E é isso que... Epá, é a primeira vez na minha vida que eu estou a fazer uma coisa destas. A falar assim abertamente destas coisas. Epá, mas é porque realmente acredito que nós temos aqui uma oportunidade mesmo única. Acredito mesmo que a maior parte de nós tem essa vontade ou que se quer tornar-se efetivamente um ser humano melhor ou potenciar aquilo que tem de melhor em si, não é? Mas depois há sempre aquele deadline para cumprir, ou é preciso ir buscar os miúdos à escola, ou é preciso fechar aquele contrato para ver se consigo pagar o empréstimo do carro e por aí fora. Há sempre qualquer coisa. É só mais esta vez e depois aquela. Para essa história das dietas, não é? É só hoje que vou comer isto, que eu sei que me vai fazer bem, mas isto vai-me saber pela vida. E, pá, e depois amanhã logo começo a dieta, a sério. Amanhã é que eu começo mesmo. E, pá, é a primeira vez que, a nível global, que somos todos confrontados com uma possibilidade de mudança, não é? Pá, não é que nos tenham posto... É que a única coisa que nos falta é terem-nos escrito assim cartazes gigantes e pendurados cartazes na nossa janela, acho eu. Acho que é a única coisa que nos está a faltar. Não há cá distinção entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, entre norte e sul. Existem milhões de pessoas em todo o mundo que estão fechadas em casa, com as suas vidas em suspenso. O que é que precisamos mais para pararmos, colocarmos a mão nas nossas consciências e refletirmos sobre isto? Sobre isto? E estou a falar de questões micro, não estou a falar de cada um de nós estar preocupado de como é que vai resolver a questão da poluição a nível mundial. Não, estou a falar destas pequenas micro-ações que nós muitas vezes inconscientemente fazemos todos os dias. O que é que precisamos mais? Eu deixo estas questões no ar para refletires, se assim o entenderes. Mais uma vez, não quero parecer um moralista, mas da mesma forma que eu tenho feito os meus próprios exercícios de autoanálise, queria mesmo aproveitar este formato, esta ferramenta, este podcast que eu tenho aqui, não é? E aproveitar então para te convidar a fazeres esta mesma reflexão, se assim entenderes, claro. E eventualmente convidares os teus amigos, as pessoas que estão à tua volta, a fazerem o mesmo. Porque se não for agora, será quando? E pronto, este episódio foi talvez um pouco diferente dos anteriores. Não no sentido de estar aqui sozinho a falar, mas acho que foi a primeira vez que, sei lá, que fiz assim um episódio tão... Eu espero que ele não tenha parecido assim depressivo, mas também... Não era de toda essa a ideia, de fazer assim uma coisa macambúzia, mas também não queria de toda entrar naquela onda do vai ficar tudo bem e há todo um metapositivismo. Não, aquilo que eu queria mesmo era... Epá, achei que tinha estes pensamentos todos, andei a escrever sobre estas coisas e outras, e achei que devia... Pá, senti que devia efetivamente, olha, vou expor finalmente aqui a minha opinião sobre este tema. Não sei exatamente quem é que está a ouvir isto, mas olha, está exposto. Se concordares, se achares que faz sentido este convite que eu fiz aqui às pessoas, então partilha com os teus amigos, partilha nas tuas redes sociais e pronto, e claro, obviamente, se tiveres feedback para partilhar, já sabes, é sempre muito bem-vindo. Eu achei que devia mesmo fazer isto no formato podcast, porque a minha outra forma de comunicar, as fotografias, não é? Eu sinceramente não estava a ver forma de conseguir comunicar esta mensagem através de fotografias, portanto tinha que... aqui este episódio pareceu-me ser o sítio mais adequado. E por falar em fotografias, pronto, aqui ilustra este episódio, foi tirado em finais de 2018, se não estou em erro. E ela sempre me transmitiu um ar de reflexão, esta imagem, e acho que representa muito bem aquilo que eu queria passar neste episódio. E o convite que eu queria deixar a quem ouvir este episódio era precisamente este, de pararem, contemplarem, olharem e pensarem um bocadinho. Tal como a imagem do episódio anterior, esta também está disponível no Gstock e vou deixar o link na descrição do episódio, caso queiras ver mais. Por fim, e se ouviste até aqui, o meu obrigado pelo teu tempo, e se houver algum tema sobre o qual achas que eu possa acrescentar algo, já sabes, deixa-me nos comentários ou então manda-me mensagem. Até ao próximo episódio, fica bem.